Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack especial Welcome in Berlin, para chegar e ficar bem por aqui. Esse podcast é uma parceria Janaínas e Carol Hack com o apoio de Demokratie in der Mitte. Episódio 1: Cartão de embarque. Para começar nossa viagem, a advogada, consultora social e jurídica e coach de imigração, Fernanda de Haro Ribeiro, conhecida aqui como De Haro Ribeiro, porque o sobrenome dela tem H, ela vai explicar quais são as atitudes importantes a serem tomadas ainda antes de viajar. Documentos, procurações, toda aquela burocracia necessária.
Convite, primeiramente, eu acredito que isso realmente seja muito importante para as mulheres e para todas as pessoas que têm interesse de vir para a Alemanha, porque por mais preparado que a gente esteja, ainda assim, quando a gente chega aqui, é tudo muito novo e a gente não consegue se preparar para aquilo que, na verdade, é para todas as eventualidades e tudo aquilo que a gente vai se deparar aqui, né? Mas, em primeiro lugar, começando pelos documentos e aquilo tudo que você tem que pensar quando você vem, é passaporte, certidões de nascimento sua, se você vem com filhos dos seus filhos, certidão de casamento, caso você seja, claro, casada, ou se você já for divorciada, também é uma dica muito importante trazer já a averbação do divórcio e também a sentença que foi transitado em julgado. Esse divórcio é muito importante para alguns casos aqui. Você tem que trazer o seu diploma, você tem que trazer a grade curricular do seu diploma, a carga horária do curso que você fez, carta de recomendação dos trabalhos que você já fez. Aqui é uma coisa que é muito importante na Alemanha, no meio profissional, é que quando você sai de um trabalho, o seu empregador escreve uma carta de recomendação de você como funcionário. Então isso faz parte da sua pasta de apresentação do seu currículo, então isso é muito importante trazer. E todos os outros cursos que você também já tenha feito, ou estágios, ou trabalhos voluntários, isso conta muito aqui na Alemanha, então isso é importante trazer. Sua carteira de vacinação, se você não tiver, é bom que você providencie isso. Sua carteira de motorista. Importante é você deixar uma procuração com amplos poderes para alguém que você confie, possa resolver as coisas para você no Brasil, porque talvez você não vai saber quando você vai poder voltar. Então, até para tirar documentos para você, segunda via de documentos, ou resolver coisas no banco, ou se você tem imóveis no Brasil, bens no Brasil, então, para que alguém possa tomar conta dessas coisas para você. E é aquela coisa, né, Carol? Tudo depende. Se a pessoa está vindo por um prazo determinado, é uma situação. E se a pessoa está vindo com o intuito de vir para morar e ficar aqui definitivamente, é uma outra situação. Então, nesses casos, assim, o importante é que você possa pensar curto, médio e longo prazo. Então, se você quer ficar por um tempo maior assim, você tem que pensar: eu quero deixar o máximo da minha vida resolvida no Brasil, para que eu não tenha dor de cabeça, preocupação com coisas a serem resolvidas no Brasil. Porque se você deixar, como se diz no Brasil, o rabo preso, por assim dizer, tudo vai ficar mais complicado, porque você vai ficar com preocupação com coisas no Brasil e com preocupação com as coisas aqui que você vai ter que passar a resolver da sua vida aqui. Então, o mais bem resolvido que você deixar a sua situação no Brasil, contas pagas, talvez contratos que você vem para querer ficar, cancelar contratos no Brasil, para que você não fique com essa dor de cabeça, nem com contas a pagar, né, com preocupação de dinheiro. Isso tudo complica a vida. Então, vender carro, vender imóveis, caso você queira. Se você tem um imóvel alugado, que alguém esteja tomando conta disso para você realmente ter um mínimo de preocupação lá, porque aqui você vai ter que chegar aqui e precisa ter tanto sua vida e a sua concentração daquilo que você vai ter que passar a resolver aqui, porque a sua chegada envolve não só essa parte prática daquilo que você deixou, mas também a parte prática e burocrática daquilo que você vai ter que fazer aqui, mas também você tem que vir, envolve o seu emocional e o seu psicológico, né? Essa transição e essa mudança mexe muito com a pessoa, né? E a pessoa só vai realmente saber tudo aquilo que ela vai passar e viver aqui quando ela chegar aqui. Então, existem situações, eu atendo muitas mulheres em situações diferentes, mulheres que estão vindo para estudar, jovens, ou mulheres que estão vindo com o marido, casal jovem já super bem qualificado vindo para cá, ou então famílias que estão vindo para tentar a vida aqui. Então, assim, cada caso é um caso e a situação também vai ser diferente em cada caso. Por mais que a pessoa esteja feliz por essa mudança e esteja se preparando, sempre tem situações em que ela não vai conseguir prever tudo o que vai acontecer. Então, por mais feliz que você esteja, mesmo assim, o choque da cultura, a situação do novo, a língua, o clima, a falta da família, tudo isso vai influenciar no seu bem-estar e na sua integração aqui, né? Mais cedo ou mais tarde. Se você tiver deixado toda a parte burocrática, que é bem desgastante, se você tiver deixado tudo isso o melhor resolvido possível, menos você vai ter que se preocupar com isso ao longo do tempo quando você estiver chegado aqui, né? Então, isso tudo é muito importante porque eventualidades sempre acontecem, né? Com situações que, de repente, acontece alguma coisa, como, por exemplo, a pessoa, de repente, tem um imóvel, ele fica desalugado no Brasil, você tem essa preocupação. Ou você recebe uma herança, ou tem gente que tem processos em andamento no Brasil, e aí os processos se desencadeiam, e às vezes você recebe um dinheiro, ou você precisa tomar alguma providência no Brasil e você não está lá. Então, essas coisas sempre dificultam a situação para você. E são coisas que você às vezes nem imagina que podem acontecer e de repente acontecem. Então, quanto melhor você tiver deixado isso tudo resolvido, para você, melhor é nessa situação.
Os documentos que tu falou, uma série de documentos que são importantes, esses documentos a pessoa tem como fazer a tradução já no Brasil? Como é que funciona essa tradução? Pode pedir para um amigo ou tem que ser alguma pessoa especializada? Como é que funciona?
Sim, essa é uma ótima pergunta porque você vai precisar dos seus documentos aqui, dependendo de como vai ser a sua vida aqui, você vai precisar para vários órgãos diferentes, né? E cada órgão tem a sua especificação daquilo que aqui os órgãos alemães aqui, né? Eles têm a sua especificação de o que eles querem e como eles querem isso. Então, por exemplo, é muito importante você, já no Brasil, você começar a se informar. Hoje em dia, com a facilidade da internet, você pode começar a se informar desde você estando no Brasil, você vai se preparando para a sua vinda. Então, por exemplo, você pode entrar no consulado da Alemanha, na sua cidade, se você tiver uma cidade grande, ou na cidade mais próxima, né? São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Você pode entrar, então, na página do consulado da Alemanha e já começar a se informar de tudo aquilo que você necessita para vir, dependendo do seu caso específico. Se você vem para estudar, se você vem para trabalhar, se você vem primeiro como turista aí, mas já, na verdade, com a ideia de querer ficar e procurar alguma coisa aqui. Então, cada caso é um caso. Mas, com relação à tradução dos documentos, é assim: eu oriento as pessoas, os meus clientes, a trazerem os documentos para cá e traduzirem aqui. Por quê? Porque eu já vi casos acontecer em que as pessoas, claro, tentando se preparar da melhor maneira possível, fizeram a tradução no Brasil, pagaram super caro por isso, e chegando aqui, acontece que elas acabam tendo que, dependendo do para qual órgão ela vai precisar desse documento, esse órgão exige que seja a tradução de um tradutor juramentado do local, o que significa que a pessoa vai ter que mandar traduzir aqui de novo, entendeu? E aí ela acaba tendo que pagar duas vezes por isso. Então, eu oriento de que a pessoa traga tudo para cá e procure aqui fazer a tradução aqui, para evitar esse gasto desnecessário.
Uma outra pergunta, tu falou sobre a preparação, que tudo aqui é diferente. Existe alguma forma que a pessoa pode se preparar psicologicamente para essas diferenças culturais e clima e tudo mais? Existe alguma forma que ela pode começar a fazer essa preparação já lá no Brasil antes de vir para cá?
Até tem, né? Mas mesmo assim, isso vai ajudar um pouco, mas só quando a gente passa realmente daí pela situação em si é que a gente vai ver mesmo que vai realmente significar isso. Mas, de qualquer maneira, quanto mais a pessoa tiver condição de se preparar, por exemplo, como eu disse, olhar nas páginas oficiais, isso é muito importante, páginas oficiais de órgãos alemães, ela pode começar realmente a estudar o alemão, já fazer algum curso, iniciando, né, porque a língua alemã é uma língua complexa. É difícil de aprender, mas não é impossível, claro, né? Nós aprendemos aqui e todo mundo tem condição de aprender, mas se você conseguir já ir preparando o ouvido, né, para a língua, porque é tudo bem diferente do que aquilo que a gente está acostumado, você já tem essa possibilidade, seria, se você tiver condição financeira para isso, ou se bem que hoje em dia até tem cursos gratuitos na internet, mas seria legal se a pessoa conseguisse já ir se familiarizando com a língua. Hoje em dia tem muita coisa, gente, que tem blogs, que tem muitos grupos no Facebook, que também você pode ir lendo as experiências das pessoas. Isso é interessante, porém, com um pouco de cuidado, porque as informações oficiais e com relação a situações ou documentação ou visto, tudo que for de forma legal, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com grupos de Facebook, porque por melhor boa vontade que a pessoa tenha em fazer essa troca de experiência, de informação em grupos de Facebook, isso é um pouco delicado e sério, porque o seu caso não vai ser 100% igual ao caso da outra pessoa. Então, às vezes você está de boa vontade falando sobre a sua experiência, mas falando vai e faz assim porque vai dar certo. Só que o seu caso não é igual ao do outro. E aí pode acarretar realmente problema para outra pessoa que vai acreditar nisso. Então, nesses casos, eu sempre oriento que a pessoa procure por órgãos oficiais ou profissionais, e aí eu vou fazer um pouco de propaganda do meu trabalho. Eu dou consultoria social e jurídica, faço coach de imigração, faço análise de documentos, ajudo com questão de vistos, análise de documentos alemães, contratos. Todo esse trabalho também do currículo da pessoa, análise, tradução, e não é somente a tradução, é também adaptar o currículo da pessoa, né, do profissional brasileiro ao mercado de trabalho alemão. Então, assim, eu faço muitos cursos sobre as leis alemãs aqui. Eu vivo já há 22 anos aqui em Berlim e trabalho há 12 anos numa ONG. Trabalhei na prefeitura do bairro de Reinickendorf, trabalho com estrangeiros e refugiados há muitos anos. Então, assim, eu já vi muita coisa acontecer e já corrigi muitos erros de pessoas que, infelizmente, foram mal informadas. E depois você ter que corrigir isso é muito mais complicado do que se a pessoa tivesse realmente, desde o início, procurado um profissional para fazer a coisa corretinha desde o início, né? Então, é muito importante, mas quanto mais a pessoa conseguir se informar do que isso significa e como é a vida aqui, talvez. Se a pessoa tiver condição financeira de vir para a cidade onde ela quer vir morar, puder fazer férias aqui para dar uma olhada, claro que férias não é a mesma coisa que viver, mas de qualquer maneira você já consegue sentir um pouco do clima e do ambiente do local. Isso talvez ajude também para as pessoas do que cair direto na água fria, né? Como foi o meu caso quando eu vim, há 22 anos atrás, não existia essa possibilidade da internet, da facilidade de troca de informações, e nem tinha tanto brasileiro como tem hoje em dia, o que também ajuda, né? Aquece o nosso coração ter contato com brasileiros. Naquela época foi bem mais difícil para mim. Por isso é que eu sinto um prazer tão grande de poder ajudar as pessoas, entendeu? Eu passo as informações, oriento as pessoas, eu ajudo de uma forma social, mas também é no meu escritório, eu faço a consultoria, eu dou cursos, inclusive para profissionais, né, como qualificação para multiplicadores, para as pessoas que trabalham hoje em dia com estrangeiros e com refugiados. Eu presto cursos, palestras e workshops para profissionais já, para ajudar a profissionalizar, a ajudar com relação às leis, e não só às leis, mas também a questão multicultural, a questão da diversidade, a questão da competência social multicultural, isso é muito importante, né? Hoje em dia, até os órgãos alemães têm buscado fazer esses tipos de curso, porque você saber na teoria o que significa, muitas vezes você não tem a empatia de ter vivido aquilo. Então, tanto profissionalmente, eu fiz cursos em todas essas áreas, como também sei pela minha experiência pessoal do que significa passar por tudo isso. É um plus que eu acredito que traz para mim a condição de entender a situação das pessoas, do que elas estão passando, né? E também de eu ter essa bagagem de soluções, né? Eu trago essa dentro da minha mala de soluções, né? Várias ferramentas onde eu posso utilizar para ajudar as pessoas a passarem por essas situações e encontrarem soluções para os problemas, para as dificuldades, porque a Alemanha é um país muito burocrático, mas, claro, todo mundo vai dizer o Brasil também é burocrático, mas a questão, a diferença é o que eu vejo aqui, aqui realmente funciona. É muito papel, é muita burocracia, é muito complexo, mas você vai conseguir encontrar solução para o seu problema. As pessoas resolvem a situação e você encontra realmente uma solução e alcança o seu objetivo. Então, assim, por mais complexo que seja, você tem que ter, é que nem, acho que corredor de maratona, você tem que aguentar para chegar no final, entendeu? E aí as coisas realmente funcionam de verdade. Isso que eu acho muito positivo.
Uma outra pergunta com relação à saída, para quem vem para ficar, tem que fazer um documento que chama saída definitiva do país, é isso?
Você pode fazer, depende da situação que você vem, mas isso implica em situações fiscais, né? Por exemplo, se você, para pessoas que têm, recebem aposentadoria ou pensão no Brasil, se você fizer isso, você vai poder receber, por exemplo, o governo alemão e o governo brasileiro, eles têm um acordo com relação à aposentadoria, e você pode receber aqui a sua aposentadoria, juntar com a aposentadoria daqui e receber tudo aqui. Só que é retirado 25% do seu rendimento do Brasil. Então, assim, você tem que analisar a sua situação, de que maneira você quer fazer essa sua saída definitiva e por que e como. Cada caso realmente é um caso e a gente não pode generalizar, mas existe essa possibilidade de fazer isso sim.
Pelo caso de alguém fazer uma saída definitiva do Brasil quando ela vem para cá sem a intenção de voltar, se ela estaria livre de todos os encargos, por exemplo, como imposto de renda? Estou saindo do país, agora eu não devo mais nada, minha vida é em outro lugar, acabou a minha vida no Brasil. É assim que funciona essa saída?
É, mais ou menos. É, nesse caso da situação no Brasil, das leis fiscais, por exemplo, eu tenho mais conhecimento das leis na Alemanha em si do que das leis do Brasil, para te dizer a verdade, porque as leis elas mudam muito, principalmente no Brasil, né? Eu costumo fazer uma dobradinha sempre advogada da embaixada com quem eu costumo trabalhar e ela é especialista nessa parte de leis relativas ao Brasil e eu para parte das leis relativas à Alemanha. Mas, de qualquer maneira, sim, você pode fazer isso, só que é aquela coisa, por mais que você se desfaça da sua vida no Brasil, é um pouco complexo, porque, por exemplo, se um dia acontecer dos seus pais vierem a falecer, dos pais de alguém vier a falecer, e você vai ter direito aos bens, se tiver bens, se tiver testamento, tudo mais, por mais que você tenha se desfeito, desligado do Brasil, você não vai ter esse desligamento com relação a isso, por exemplo. Então, isso implica que você, de uma maneira ou de outra, sempre vai estar com algum tipo de ligação com o Brasil. Então, se você fizer o desligamento completo, às vezes é um pouco mais complexo ainda você ter que voltar a fazer esse intermeio. Por isso é que você precisa sempre, como eu disse antes, ter uma pessoa que tem uma procuração para cuidar dessas situações. E quanto maior os poderes que a pessoa tiver, melhor ela vai poder resolver todos esse tipo de situação que pode acontecer, né? Com ações ou com heranças, isso tudo depende de quanto tempo a pessoa viver aqui, como ela vai ter, o quanto ela vai ter se desligado do Brasil, né?
E na impossibilidade de ir ao Brasil, existe algum documento que a gente pode recorrer à embaixada aqui na Alemanha?
Sim, aí você pode ir na embaixada da Alemanha aqui na cidade onde você estiver para fazer essa procuração. Você pode fazer a procuração também aqui, caso haja necessidade, você não tenha pensado nisso antes no Brasil, você pode fazer aqui a procuração. A pessoa tem que ir para quem você vai dar os poderes, tem que mandar os documentos dela, você marca um horário na embaixada. E hoje em dia eles estão tentando digitalizar isso tudo, deixar tudo preparado para que você mande tudo para eles, você tem que pagar, e aí você vai retirar e você manda esse documento daí para o Brasil, para a pessoa no Brasil, então, ter esse documento original. E só que, assim, se você não tiver feito no Brasil, isso tudo implica custos maiores para você, né? Porque você vai ter que fazer aqui na embaixada e custa dinheiro aqui. Aí, para você mandar esse documento para o Brasil como documento, isso também é um valor no correio alto. Quer dizer, e se você não tiver pensado nisso antes, implica que tudo isso vai te dar mais custos ainda, né?
Outra pergunta. Estou no Brasil. Existe alguma diferença na minha entrada na Alemanha se eu venho casada com um brasileiro ou se eu venho casada com um alemão ou uma alemã? Existe alguma diferença na entrada de documentação que eu preciso fazer ainda lá no Brasil?
Depende. Assim, se você, vamos dizer, a pessoa vive no Brasil e vem para cá sozinha, para você viver na Alemanha, você não pode simplesmente vir para cá e viver aqui, né? Segundo a lei, existem sempre razões pelas quais você pode ter o direito de viver aqui. Então, se a pessoa vem brasileiro especificamente, isso também depende de onde você vem, mas o brasileiro especificamente para vir para cá como turista, ele não necessita de visto nenhum. Ele vem e pode ficar aqui durante 3 meses. Agora, se a pessoa quer vir com o intuito de viver aqui, ela pode tanto vir e, nesses 3 meses, dar entrada num visto específico, para a razão específica pela qual ela quer viver aqui, ou ela pode já fazer isso estando no Brasil e dar entrada no visto perante o consulado da Alemanha na cidade dela. Como brasileiro, ela quer vir estudar ou estudar alemão, ou estudar numa universidade, ou trabalhar, dependendo daquilo que ela quer fazer, ela pode, então, já no consulado da Alemanha, na cidade dela, dar entrada num visto e já ir adiantando tudo aquilo que ela quer, para já vir com um visto, né? Agora, se a pessoa quer vir e não fez nada disso ainda, ela tem esses 3 meses que ela está aqui como turista. Nesses 3 meses, ela pode adiantar e tentar correr atrás de toda a documentação necessária para ela viver aqui, dependendo daquilo que ela quer fazer. Agora, se a pessoa é casada com um alemão, aí muda de figura a situação, porque o esposo ou a esposa ou os filhos de um cidadão alemão têm direito de viver aqui, aí ela tem que ir o que chama, a gente chama aqui de Polícia de Estrangeiro, né? É o departamento responsável para emissão de visto, e com o marido até lá, ou esposa, para tirar um visto como esposa ou esposa de alemão para poder viver aqui. Aí realmente a situação dela e tudo que ela precisa muda bastante de figura, né? Já tem outras facilidades e outras exigências também nesse caso. Antigamente a polícia de estrangeiro chamava Ausländerbehörde e hoje ela chama Landesamt für Einwanderung. Então, esse é o órgão responsável para se emitir os vistos para as pessoas. Essa documentação, aparentemente, assim, é um pouco assustador, e essa fase preparatória é muito importante, porque isso vai ajudar o seu caminhar inicial aqui na Alemanha. Então, as pessoas, como eu disse, elas podem procurar. Hoje em dia, eu mesmo já comecei a dar até consultoria para brasileiros que ainda estão no Brasil, que me procuram para analisar o caso específico de cada um, para dizer: minha situação é essa, eu tenho isso, eu quero aquilo, o que é que eu preciso para isso, entendeu? Então, isso é uma dica muito importante. Tanto eu, como tem outros profissionais na Alemanha que já vivem aqui há muito tempo, profissionais sérios que entendem daquilo que estão falando e que seria bem útil poder dispor dessa ajuda no início para evitar erros que podem causar problemas mais sérios ou um prejuízo grande financeiro, né? A par de toda essa parte burocrática, realmente o emocional e o psicológico vai estar envolvido nisso tudo. E a pessoa, às vezes, não conta com isso e vai se deparar com situações bem difíceis no começo. Então, assim, não desanime, não pense que você não vai conseguir, porque nós conseguimos, outros conseguiram, e a pessoa que tem esse sonho no coração pode conseguir também. Aqui na Alemanha tem muitas opções, qualidade de vida que é muito boa, e é importante você saber o que você quer e buscar e mudar no meio do caminho não é o problema. E aqui é um país das oportunidades, sabe? É um país do futuro, é um país com qualidade de vida, é um país onde você tem condições de criar seus filhos com segurança, com uma educação muito boa, com saúde. Então, é assim, eu sou super fã daqui. Eu fico super feliz de ver quantos brasileiros estão vindo para cá. Fico feliz de ver que as pessoas estão conseguindo, estão lutando, estão alcançando o objetivo delas, profissionais, se realizando aqui. A minha dica é que vocês se preparem para vir, venham, busquem profissionais para vocês terem essa orientação profissional e séria e bola para frente.